Convido a sua solução de pé, faz uma solução inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamar os seus vereadores, por favor.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Márcio Borges.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Carlos Barbosa.
Presente.
Vereador Lino dos Santos.
Presente.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador Nelson Balvino.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram empenados.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, proposições em pauta, por favor.
Indicação número 22, subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para a empresa Viação São Cristóvão Limitada, solicitando que os horários das linhas de ônibus que passam por Irati sejam respeitados, notadamente nos domingos e feriados. Tal pedido é feito a partir da reclamação do senhor Gonçalo Antônio da Costa e outros usuários dos serviços prestados por aquela concessionária. O senhor Gonçalo relatou ao vereador que na quinta-feira, dia 26 de maio, feriado de Corpus Christi, perdeu um compromisso importante em Lavras, vez que nenhum ônibus passou por Ijaci no período compreendido entre 8 e 10 horas da manhã, prejudicando de tarde não somente ele, mas outras pessoas. Tal reclamação também está sendo efetuada ao DRMG, setor responsável pela concessão e fiscalização dos serviços de transporte interurbano de passageiros. São termos em que pede e esperam o deferimento. Lino dos Santos Filho, vereador. Número 23, indicação número 23, também do vereador Lino. O vereador que é subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o DRMG, setor responsável pela concessão e fiscalização de serviços de transporte interurbano de passageiros, encaminhando a indicação número 22 dessa Câmara, apresentado nessa data, onde contém a reclamação do senhor Gonçalo Antônio da Costa e outros usuários em relação aos serviços prestados pela empresa Viação São Cristóvão Limitada, informando que os horários das linhas de ônibus que passam por Ijaci não estão sendo respeitados, notadamente nos domingos e feriados. O senhor Gonçalo relatou ao vereador que na quinta-feira, dia 26 de maio, feriado de Corpus Christi, perdeu um compromisso importante em Lavras, vez que nenhum ônibus passou por Iraci no período compreendido entre 8 e 10 horas da manhã, prejudicando destarte não somente ele, mas outras pessoas. Tal reclamação também foi efetuada diretamente à empresa de ônibus de ação São Cristóvão Limitada. São termos em que pede e espera um voz de referimento, 31 de maio de 2016, Lino de Santos Filho, vereador. Em relação aos projetos, o de número 4/2016 dispõe sobre o pagamento dos débitos ou obrigações do município de Ijaci nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV, está em pauta para a primeira votação. O de número 5 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 das Providências, primeira votação. O número 6, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais das Providências, hoje foi dado parecer pela assessoria jurídica, será colocado em votação na próxima reunião de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. O de número 7, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito de Ijaci, Minas Gerais, para a gestão 2017 a 2020 das Providências, foi apresentada uma emenda pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, onde fala o seguinte, modificando o artigo 1º. O subsídio do prefeito municipal de Ijaci passa a vigorar na legislação de 2017 a 2020, é fixado em R$ 10.134 mensais e o do vice-prefeito é fixado em R$ 2.815. Então, essa é a mudança. O salário era R$ 3.909, se não me engano, está voltando para se equiparar ao ao subsídio dos secretários, que é 2.815, isso é a emenda do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. E aqui também consta na pauta para a primeira votação, conforme anunciado na reunião anterior. O dia número 8, fixo subsídio dos secretários municipais para a gestão 2017-2020 da Ossovidência, também primeira votação. O 9, declara a música dos eventos gospel como manifestação cultural e da Ossovidência de autoria do vereador Nelson Mesquita Galvino, primeira votação. O 10, que dispõe sobre a instituição da marcha para Jesus no âmbito do município de Assis da Ossovidência, também autoria do vereador Nelson, primeira votação. O 11, que altera o artigo 7º da Lei Ordinária 879, de 11 de julho de 2006, e a Lei Ordinária 1010, de 30 de março de 2010, que denomina logradouros no bairro Ipiranga, também tem agora o parecer do assessor jurídico, vai para a primeira votação na semana que vem, de acordo com o artigo 65. O de número 12, que denomina de Sebastião Reis da Costa o logradouro que especifica, primeira votação nessa reunião. Os projetos de leis complementares, o número 2, que altera a redação das leis complementares, 87, os estatutos dos servidores públicos, estatuto da educação, a questão da folga no dia do aniversário do servidor, está em pauta para a primeira votação. O de número 8, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42 e o parágrafo 5º ao artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da Lei Complementar 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento, e ainda vai, talvez, passar até por uma audiência. Os projetos de resolução número 1, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal, na Rádio de Assis FM das Providências, o assessoria jurídica ainda está analisando. Em semana que vem, provavelmente, segundo ele, traz o parecer. E o número 2, que fixa o subsídio dos vereadores à Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura 2017 a 2020 da Ossovidência, aqui está a primeira votação, mas, senhor presidente, a resolução é votação única. Viu? Então, os projetos de resoluções não passam por duas votações, não. É só uma. Então, são esses os projetos em pauta e as proposições do vereador Lino, que são apresentados nessa reunião, senhor presidente, seus vereadores e assistentes.
Obrigado. Você pediu o vereador secretário, que vai tirar um favor com a equipe por ordem, o sorteio. Com a palavra, vereador Márcio Borges.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Lino Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à população aqui presente. Eu queria falar, presidente, todas as vezes que eu peço, faço um pedido aqui, que a população me pede, aí eu gosto de falar em cima sobre a São Cristóvão. Porque já foi pedido, foi falado aqui, principalmente eu já falei muitas vezes sobre reclamação de linha de ônibus. Às vezes penso que é pouca coisa. E a população que fala precisa de ônibus, não tem um carro. E o ônibus é o meio de transporte deles para trabalhar. E para te falar a verdade, está uma bagunça às vezes. Porque o que eles reclamam? A gente passa para São Cristóvão, não tem um retorno, eles não falam nada, não querem nem saber. Entendeu? E vai ser esse pedido aí da população carente a vida inteira e não vai ser resolvido nada. E eles estão precisando. É ônibus largando eles para trás, largando aí 30 pessoas para trás. De meio de semana, que eles precisam de trabalhar. Igual feriados, domingo, aí acabou de atrapalhar. Os horários reduzem e eles ficam aderir aí, ué. E eles não têm carro. Então nós teríamos que correr atrás disso aí para eles. Não deixar desejar a estação que sobe, não, porque ela não está nem aí para a população, nem para a prefeitura. Prefeitura, o vereador pede, manda algum ofício para eles lá, eles não estão nem aí. Nem aí, uma coisa de nada. Então, se os vereadores não ajudar a população carente, está danado, porque eles estão precisando urgente de coisas aqui, tanto a radiação dos povos, e ela não resolve nada. Não tem jeito, como diz, pergunta aí, tem jeito de vir outra empresa? É uma burocracia danada. Tem que correr atrás, tem que ter concorrência, porque senão vai ficar nessa mesmice aí a vida inteira, a população reclamando, a população pedindo, e nada vai ser feito. Só isso, presidente.
Okay.
Permite.
O vereador, quando fala o seguinte, mandar indicação para eles pedindo um relatório do horário. Aí, por intermédio desse relatório do horário, o que vai até o Ipiranga, o que vai até Macaia, aí por intermédio dessa relação deles, a gente manda o ofício em nome de todos os vereadores, aí com certeza eles respondem.
Então tinha que responder, né? Porque
todos os vereadores com certeza assinam, eu tenho certeza disso.
Manda para lá e não responde, fica do mesmo jeitinho e a população aí sofrendo aí.
Porque no mandato passado a gente também mandei várias indicações para eles, mas com o plenário completo. Aí eles respondem, com certeza.
Aí também está fazendo menção à indignação do vereador, que é de grande importância, afinal de contas o pessoal de Jaci merece respeito, né? Por favor. Com a palavra, vereador Nelson Galvino. Com a palavra, vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu estive olhando aí os balancetes da prefeitura na semana passada, e isso é uma coisa que vem ocorrendo na prefeitura desde o primeiro mandato aí do atual prefeito. É a questão das rescisões de contrato de trabalho de secretários municipais, de assessor jurídico, de procurador. Eu não sei por que motivo eles fazem a rescisão de contrato do secretário hoje e amanhã torna a nomear esse mesmo secretário. Eu não sei se é para não deixar acumular os direitos, ou qual é o motivo, ou se é para fazer algum agrado. Eu queria só fazendo um comentário, porque eu, verificando os balancetes da prefeitura, o primeiro desse ano e do mês de janeiro, vi lá diversas rescisões de contrato de trabalho dos agentes políticos, no caso, secretários, o procurador do município. Eu não sei por qual motivo. Talvez seja até pela questão de não deixar se acumular os valores para não ficar no final de um mandato tem uma rescisão muito alta. Vossa Excelência trabalhou lá na prefeitura, talvez possa até ter conhecimento por que a prefeitura, o prefeito, adota essa modalidade de rescisão aí de ano em ano. Tem umas aí que chegam até 6 em 6 meses. Né? Então, eu queria saber. Não é irregular que se rescindiu, dispensou, tem que pagar os direitos, mas algum motivo deve ter. Outra questão, senhor presidente, é o pagamento de férias, 13º, ao secretariado e também ao procurador. O Tribunal de Contas de Minas Gerais até aceita desde que tenha uma lei fixando, autorizando o pagamento. Já tem outros tribunais que não aceitam, alguns juízes, né? Cada um tem uma opinião. E pelo que a gente está sabendo, a prefeitura de Jaci, há muitos anos, desde o outro mandato, vem pagando aí 13º e férias. Outro dia até conversei com o nosso assessor jurídico, ainda falando. É o entendimento que eu estou falando. Alguns aceitam, outros não. Então, nós estamos aqui com diversos projetos de fixando subsídios secretários municipais, vereadores, prefeito, vice-prefeito para o próximo mandato. Eu acho, Vossa Excelência, aceitar aqui uma opinião, pedir a Vossa Excelência que retire de pauta esses projetos para que a gente possa discutir isso aqui internamente entre os vereadores. Porque eu estou vendo aí que está tendo aí um contrassenso. Alguns vereadores a favor de uma coisa, outros contra. E já disse aqui na outra reunião, esse salário de secretário aqui de 2.800 e poucos reais, eu acredito que o próximo prefeito não vai conseguir arrumar nenhum secretário, porque o salário de um secretário municipal vai ficar muito abaixo de muitos outros funcionários que não têm responsabilidade nenhuma. E hoje os secretários municipais, eles têm uma responsabilidade que eles respondem pelos atos. Eu acho que a gente devia rever esse valor desses vencimentos aí do secretário, desse subsídio dos secretários, né, para que a gente chegue aí num bom senso. Esse valor, já vou repetir, eu acho muito baixo. Um secretário de saúde, um secretário de transporte, secretário de educação, para assumir um cargo aí, tamanha responsabilidade por esses valores aí, a não ser que vá pôr qualquer um lá só para dizer que é secretário e não vai fazer nada. Mas se for um prefeito que quer exigir que o secretário mostre serviço, com esse valor aqui, ele não vai conseguir ninguém. Né? Aí eu tenho certeza aí que tem muitos funcionários aí da prefeitura, alguns cargos que vão ganhar salário mais alto do que isso. Então, eu acho que a gente devia dar uma conversada aí para ver, para rever essa situação. Essa questão do aumento de salário de vereador, de prefeito, de vice-prefeito. A gente está vendo a crise que está no país, né? E eu acho que a gente já não aumentou salário e vencimentos aqui, os subsídios de vereadores desde o ano passado, desde 2015, já não teve de 2014 para 2015. Né? Então, eu acho que até se for analisar o salário de vereador, já disse aqui, para uma cidade igualzinha Jaci de 2.000 e poucos reais, se for analisar, é muito, né? Mas se for analisar o trabalho, aquilo que os vereadores fazem, a parte social, e aquele vereador que quer trabalhar, esse salário não dá. Eu cito aí o exemplo aí do vereador Arnaldo, que paga aí advogado do seu bolso com salário, gasta muito mais que o salário que recebe de vereador para auxiliar ele em muita coisa que ele faz aí na prefeitura. Desculpa, na Câmara. Desculpa, vereador. Mas se Deus quiser, um dia ainda vai chegar. Então são coisas que às vezes a gente vai falar, eu quero que aumente. Eu não quero que aumente para aquele que não trabalha. Mas eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho essa questão dos vencimentos aí, dos subsídios dos secretários municipais. Estou vendo aqui, hoje foi apresentada aí uma emenda também do vereador Sebastião para diminuir o salário do vice-prefeito. Se for analisar a situação de um vice-prefeito que só vai na prefeitura para receber, esse valor que ele colocou até é muito alto ainda. Mas se pegar um vice-prefeito que estiver trabalhando lado a lado com o prefeito e quiser mostrar serviço, é a mesma coisa que eu digo do secretário municipal. É baixo. É minha opinião. Quer sair falando para a rua que eu estou achando ruim de prefeito ganhar pouco, de vereador? Eu não estou nem aí. É a minha opinião. Eu acho que até o salário do vereador, essa faixa que está aí, manter isso aí por enquanto, até que se passe essa crise, se puder aumentar, porque muitos municípios estão diminuindo, eu acho que até eu concordo. Mas vai, por exemplo, um vice-prefeito que quer trabalhar ao lado do prefeito, eu acho um pouco baixo esse valor que está sendo proposto. É. Então, deveria o senhor presidente dar uma conversada aqui entre os vereadores ou o senhor indagar de cada um, não sei quando vai ser, pode ser feito isso, para a gente rever essa situação dos secretários municipais. Já disse que na outra reunião, volto a repetir, eu acho muito baixo. Já conversei até com alguns vereadores, tem secretário que só senta ali, fica na cadeira sentado, não tem responsabilidade, não tem muita coisa que fazer. Então, talvez esse salário de R$ 2.800 seria. Mas a gente não pode colocar um secretário de saúde com salário, por exemplo, de R$ 2.000, um secretário da educação por R$ 1.000. Os dois que eu estou dando exemplo, não citar outros. Os valores têm que ser iguais. Se a gente pudesse fazer diferente, talvez seria fácil. O trabalho que tem um secretário de saúde e um secretário de educação, e também o transporte que eu citei aqui,
é muito mais que um de assistência social, apesar que a assistência social também tem muito trabalho, tem muita responsabilidade, né? Um secretário de meio ambiente também não é tanto assim, se for analisar. Tamanha é a responsabilidade da pasta que ele está ocupando. Então, senhor presidente, eu estou dando essa opinião aqui de público, que usei a tribuna para falar isso, porque eu acho que deveríamos chegar a um bom senso e chegar aqui, já que os projetos são de autoria da mesa, chegar a um bom senso para a gente, pelo menos esse dos secretários municipais, a gente rever esses valores. Eu acho muito baixo, eu acho que todos os vereadores são mais ou menos da minha opinião. Né? Eu acho que aqueles, se entrar um prefeito que exigir que os seus secretários trabalhem, ele não vai arrumar secretário para assumir essas pastas. Outra coisa, senhor presidente, que vou comentar mais uma vez aqui, é a questão da iluminação pública na cidade. Diz que a firma ia começar a fazer o serviço, que a prefeitura ia pagar. Eu não sei se começou ontem, se começou hoje, mas por enquanto nada. E a gente está tendo muita reclamação, né? Estou colocando isso aqui mais uma vez na tribuna, para que a prefeitura tome providências, porque tem muitas ruas na cidade aí que estão ficando às escuras. Né? Então, espero aí que o prefeito tome atitude aí, faça os pagamentos à empresa, para que a empresa volte a trabalhar e prestar o serviço a qual ele se propôs. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra o vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, doutor Hélio Ribeiro, servidores da Câmara, seus visitantes, funcionários da Prefeitura, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Excelentíssima Vanessa, seja bem-vindo mais uma vez. Primeiro, eu gostaria de comentar sobre o subsídio de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eu acho que um município do tamanho de Jaci, ter esse salário que é pago hoje, é muito alto. É muito alto. Porque, igual o vereador Zé Marcelo disse, o salário de secretário, realmente, tem algumas pessoas que até pode desenvolver mais o seu cargo. Mas uns mais complica de que desenvolve. Então, eu acho que esse salário de secretário também está bem alto. Porque enquanto uns ganham salário muito alto lá dentro da prefeitura, uns aí na rua nem salário tem. Nem salário tem. E você vê muitos funcionários trabalhando aí, no sol, correndo atrás para defender o seu pão, ganha aí um salário mínimo. Coloquei sim essa emenda, abaixando o salário do vice-prefeito a partir de 2016. Por quê? O salário do vice-prefeito é um salário praticamente de graça, porque o vice-prefeito nunca trabalha a par com o prefeito. Se elege uma chapa no dia 1º de janeiro, toma posse. No dia 2 de janeiro, já está brigado. Isso não consegue fazer. É um vice-prefeito trabalhar em conjunto com o prefeito. Porque a inveja não deixa, o ciúme não deixa, mas o salário deixa. O salário deixa. Portanto, coloquei a minha emenda, está aí a minha emenda, coloquei, deixa aberto. Todo mundo sabe, coloquei a sua emenda. Porque eu acho um absurdo hoje um vice-prefeito ganhar quase R$4.000 no município de tamanho de Jaci. não quero criticar ninguém. Isso não é querer ofender ninguém. Simplesmente defender o direito da população de Jaci, que sofre tanto com os maus salários dos outros da rua, com o salário mínimo. Enquanto o vice-prefeito ganhar quase 4 mil reais, isso é um absurdo. Então eu sou contra isso aí, sou contra o aumento de prefeito, sou contra o aumento de vice-prefeito e sou contra o aumento de vereador também. Sou a favor daquele que mostra serviço para o município, que corre atrás, para correr trazer alguma coisa para o nosso município, conseguir um asfalto, conseguir trazer alguma coisa para o nosso município. Esse sim, esse trabalho do município. Porque tem muita gente, quantas pessoas nós temos desempregado hoje no Brasil? No Brasil. Mas aqui em Jaci hoje, se você for olhar pelo tamanho de Jaci, quantas pessoas estão desempregadas em Jaci? Você chega perto de você procurando serviço, você não tem como, você arruma serviço na onde? Não tem serviço. Você vê que a pessoa quer trabalhar, mas não tem serviço. Isso aí é uma coisa, porque Jaci é muito pequeno e todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo está vendo o que o outro está fazendo. Por isso, mais uma vez, eu tenho o prazer de vir nessa tribuna defender a população. Questão da iluminação pública, a partir do dia 2, que eu anunciei aqui, que a empresa estará já renunciando o serviço novamente, começando pela Vila Industrial. Isso aí já foi conversado aí, ele já está vindo para fazer esse trabalho aí. Porque nós não podemos deixar fatos acontecer no qual ontem, na frente à minha casa, dois alunos, estudantes, que estavam estudando no município de Nepomuceno, ficou simplesmente sem ir à aula. Por quê? Por falta de motorista. Estava presente eu, o vereador Fábio e o vereador Carlos, no qual o pessoal encaminharam até lá na delegacia para fazer o BO. Você já pensou? Que coisa mais ridícula. Simplesmente deixando de levar os alunos para estudar, que é um direito do cidadão, simplesmente porque não tinha motorista para levar os alunos. Então, senhor presidente, mais uma vez, eu quero encaminhar aí o senhor prefeito, mais um pedido, porque até agora, por exemplo, não me responderam nada, questão da inauguração da praça. Você fala, ninguém está fazendo nada, né? Então isso aí é uma coisa ridícula.
Permite, eu tive esses dias na prefeitura, achei até hilário realmente, vem falando, batendo essa porta, o vereador aí, a praça foi revitalizada, você vê que tem algumas coisas que já está sendo deteriorado, a placa foi confeccionada, eu vi a placa lá na prefeitura esses dias, eu estive lá, eu vi a placa lá, e até hoje o prefeito está tendo tempo para inaugurar a praça.
A placa ainda vai acabar caindo no pé do funcionário lá, né, vereador? Ainda vai acabar destrancando o pé dele lá. Mas isso aí é o seguinte, eu acho que tem que inaugurar essa praça, porque a praça ficou muito bonita e ela merece uma inauguração mais bonita ainda para concretizar com chave de ouro aquela praça que ficou a menina dos olhos de qualquer um cidadão. Muito obrigado.
Com a palavra do Rodrigo Douglas. Com a palavra do Arnaldo Campos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dirigir às mulheres, né, e de alguma forma pedir desculpa, né, porque pelos noticiários que nós estamos tendo aí, que nós temos a questão da cultura do estupro, né, e a gente fica muito, de alguma forma, estarrecido por aquilo que está acontecendo, principalmente contra todas as mulheres, né, que a gente, né, desse nosso país, que está sofrendo e sofre, na realidade, não só a cultura do estupro, mas como outras também, né, outros meios de alguma forma, não ter condições, né, de, muitas vezes, né, de ter os seus direitos, né, de alguma forma, não preenchido. Uma das coisas que eu quero falar com o vereador Marcelo, referente a você estar altamente correto referente a isso aí. Se o presidente não tomar a iniciativa de suspender isso aí, eu já estou pedindo vista na questão 7, 8 e 2. Né, questão aí da questão dos subsídios, né? É que se fala muito, quando se fala aqui, a questão que tem que abaixar salário, essas coisas todas, fica mais uma coisa, quase uma picuinha, porque aqui, sabe, se fala aqui quando o prefeito e vice-prefeito, né, é que a questão do vice-prefeito não trabalha aqui, esse município. E outros municípios trabalham, eles fazem só o papel deles, né, é diferente, né. Então a gente não pode julgar o outro mandato que vai vir, né, que está vindo aí, que vai ser a mesma forma. Eu acredito que não, né, porque as pessoas que estão vindo, com certeza, são muito mais inteligentes que essas que estão aqui, né. Uma outra coisa que eu quero falar, que aqui se fala sobre a questão dos alunos aí, né, que não tem condução, essas coisas todas, mas não tem porque é uma coisa simples, né? É que muitas coisas, eu falo aqui, existe aqui o famoso desvio de função, né? Tem pessoas que estão aí, que são motoristas tal, e estão em outras funções, né? Eu falo aqui agora mesmo, tem um desvio de função, né, para uma servidora, que é serviços gerais, e agora está na função lá de técnica de futebol, coisa assim, né? Então, como na realidade, né, eles fazem isso com a maior clareza aqui, então eles também esquecem uma coisa chamada simples planejamento, uma coisa chamada escala, que podia fazer, e com certeza não aconteceria isso, porque essa administração é muito ruim, né? É simplesmente isso, né? São incapazes realmente de conseguir fazer um planejamento, não consegue, né? Então fica se culpando aí que não tem motorista. Não tem motorista, tem excesso de motorista. O problema todo é que, pô, muitos estão, né, em desvio de função. Só isso, né? Eu quero, mais uma forma, de me dirigir ao presidente. Dessa semana passada, que eu não estive aqui presente, eu me encaminhei ao Ministério Público Federal, né? Porque nós aqui já tínhamos votado em outubro do ano passado a questão do PEMAC. Se fala muito PEMAC aqui, PEMAC, e o pessoal do PEMAC não recebeu o seu direito. De alguma forma, esse dinheiro foi, de alguma forma, veio para cá, para o município, o governo federal encaminhou para cá, como não pagou, e de alguma forma estava enrolando o pessoal, eu conversei com o pessoal do PEMAC, e de alguma forma eu fui lá no Ministério e fiz a denúncia. Eu vou ler a denúncia aqui, mas eu, presidente, primeiro, antes de ler a denúncia, eu vou pedir, na realidade, é que o jurídico dessa casa me ajude, porque eu estive no Ministério Público Federal, a primeira coisa que o analista, analista lá do Ministério Público, me falou o seguinte: Arnaldo, encaminha isso para a Justiça Federal. Faça um processo, crie um processo e encaminhe isso para a Justiça Federal. É isso que eu vou fazer. Tá certo? Caso o jurídico aqui não possa me ajudar, eu vou tomar outros meios, mas vou fazer. Então, eu gostaria de usar o jurídico da casa, vou passar todos os detalhes para ele, e de alguma forma entrar, né, com um processo referente a, contra o prefeito, contra a secretária de saúde e contra o controlador interno. Eu vou ler mais ou menos, eu quero, se der tempo suficiente, 4 minutos talvez não dê, eu só vou falar da forma que eu mandei. A partir dos fatos, Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica, PEMAC, o programa faz parte do esforço nacional que o Ministério da Saúde está implementando para a ampliação do acesso à qualificação das ações de atenção básica de saúde, considerada a porta de entrada mais efetiva e resolutiva para o Sistema Único de Saúde. O PEMAC foi instituído pela portaria 1654-GM/MMS. É o produto de um processo de negociação e executação de 3 esferas da gestão SUS, Ministério da Saúde, gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o programa tem um principal objetivo, induzir a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da gestão básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir a maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à ação básica em saúde. É, a portaria que fala isso, são 3 portarias. A portaria do Ministério da Saúde, 1654, 866, 562. A 562 de 2013, 866 de 2012 e a outra de 2011. Eu vou encurtar aqui, porque o tempo é pequeno, eu vou reduzir aqui. Eu caminhei lá, assim, importante, o certo e correto e legal seria a portaria da Secretaria de Saúde do município, regulamentando a classificação, usando 100% dos recursos enviados pelo Ministério da Saúde para o incentivo financeiro aos profissionais da saúde, alcançada pela portaria 1654 do Ministério da Saúde. O incentivo financeiro repassado ao Ministério da Saúde tem por objetivo qualificar a gestão pública por resultado mensurável, garantindo o acesso à qualidade de atenção e à saúde. Este incentivo financeiro deverá ser repassado integralmente para os profissionais que atuam na atenção básica de saúde, o PSF, Programa de Saúde da Família. Em 13 de agosto de 2015, o prefeito municipal José Baria enviou para a Câmara Municipal um projeto da Lei Complementar 14 de 2015, estabelecendo a gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica. Em sua mensagem que acompanhou o projeto da lei, o prefeito diz textualmente: nos que se refere ao valor do repasse temático, o projeto atende aos anseios dos beneficiários, repassando integralmente o valor repassado. Durante a transmissão do projeto da lei da Câmara, o vereador requeriu informação do Executivo sobre o valor repassado pelo Ministério Público da Saúde ao município correspondente ao PEMAC, que seria distribuído aos profissionais do PSF. Em 23 de setembro de 2015, o prefeito provou com a Câmara, através do ofício, entendeu, que o Ministério da Saúde havia repassado ao município o valor de R$ 67 mil em 21, totalizando R$ 89 mil. Na mesma correspondência, o prefeito informa que os recursos foram depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde, no Banco do Brasil. Porém, no ofício 350/2015, o prefeito José Maria não informa o destino e a diferença entre o valor repassado, porque quando ele passou essa conta, só tinha um saldo de R$ 58 mil lá. Já tinha, na realidade, desviado mais de R$ 31 mil nessa conta, né? E numa mesma correspondência, né, porém no ofício 350, o prefeito José Maria não informa o destino da diferença entre o valor repassado do Ministério da Saúde e o segundo, que segundo o prefeito era de 89 mil e o saldo da conta era de 58 mil, sendo uma diferença de R$ 31 mil. Juntamente com o ofício 350, por minha solicitação, o Executivo enviou à Câmara uma cheque do extrato bancário referida à conta, né, da agência de Lava. Em anexo, nesse extrato, não aparece nenhuma transferência nos valores mencionados pelo prefeito, né? Ou seja, a transferência nos valores de 67 mil e 21 mil, que nos leva a concluir que esses repasses não foram depositados nessa conta. O projeto foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito em 22 de outubro de 2015, sendo transformado em lei complementar número 1269. Como pode observar, no artigo 2 da lei complementar do 1269, os valores repassados ao Ministério da Saúde seriam repassados integralmente aos servidores municipais lotados nas equipes de saúde em família. Em 10 de março de 2016, o prefeito José Maria enviou ofício ao servidor beneficiário da classificação PEMAC, informando que a classificação não seria paga porque o município havia ultrapassado o limite providencial da despesa com o pessoal, sendo inclusive alertado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Diante dos expostos, surgem várias dúvidas a saber. Afinal, em qual conta foi depositado o repasse do Ministério da Saúde para incentivo, permita terminar, entendeu? Incentivo financeiro já citado pelo prefeito, que não consta nesse valor. Qual a explicação do prefeito da Maria sobre o valor de 31 mil? Não procede a ligação do prefeito e não fazer o pagamento dos benefícios por razão da prefeitura haver ultrapassado o limite providencial com despesa pessoal. Os valores repassados pelo Ministério da Saúde tinham fim específico, ou seja, só poderiam ser usados para o pagamento de incentivo financeiro. No projeto de lei complementar enviado pela Câmara, em seu artigo 6º, que a gratificação não incorpora o vencimento servidor para nenhum efeito. Se não incorpora o vencimento, portanto, não trata de aumento salarial, objeto de lei complementar enlaçado no artigo 4 do artigo 49 da Lei Orgânica. Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados caracterizam desvio de recursos encaminhados pelo Ministério da Saúde aos profissionais da área do Programa de Saúde e Família, requer ao Ministério Público Federal que sejam tomadas as providências cabíveis contra o prefeito José Maria Nunes, a secretária de Saúde e o controlador interno, que um incentivo de 89 mil de agência da Lavras seja depositado imediatamente aos servidores municipais, lotados nas equipes de saúde da família. Isso eu encaminhei ao Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal me aconselhou a entrar na Justiça Federal. E eu perguntei ao analista de que forma eu podia entrar, se de alguma forma eu estava dando entrada naquele momento ao Ministério Público aqui em São João do Rei. Eu falei, não tem importância. Você pode anexar junto esse documento também. Mas não faça favor, entre, porque na realidade isso é comprovação de desvio. Desvio da saúde e governo, desvio de governo, desvio de verba federal, isso é crime. E esse pessoal vai pagar por isso. Isso que ele me constatou. Então, eu já estou dando um recado ao seu prefeito e ao seu responsável por esse dinheiro depositado, né, no cofre da prefeitura e altamente foi desviado. Espero, né, que de alguma forma esse pessoal venha pagar a esses profissionais, porque essa semana eu vou fazer um encaminhamento para a Justiça Federal. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Barbosa. Cumprimentar a todos mais uma vez. Uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aos funcionários da prefeitura, aos visitantes aqui presentes. A gente é um prazer estar recebendo mais uma vez aqui a esposa do vereador Rodrigo, é um prazer receber. E o senhor Gonçalo ali, que foi uma pessoa que reivindicou, de ontem, né, do vereador Lino, essa questão aí inerente à situação do mau atendimento da empresa São Cristóvão. E o vereador Lino, mais breve possível, já atendeu e fazendo sua solicitação e já vai estar colocando aqui em plenário para encaminhar aí a empresa de ônibus para que possa nos responder o motivo do qual está ocorrendo a situação e qual providência será adotada. A questão do projeto que o vereador Arnaldo já solicitou visto aqui, gente, é uma coisa que já tinha ter sido anunciado para votação. E foi solicitado aqui com a concordância do plenário que houvesse o parecer nos projetos do assessor jurídico. E os projetos que estarão sendo colocados aqui em votação já se encontram com pareceres. Então, respeitando aqui o regimento interno e as datas, nós estamos aí colocando em discussão e votação.
Senhor presidente, pela ordem. Eu fiz um comentário ali na hora que eu usei a tribuna a respeito da questão dos subsídios secretários municipais, né? Que eu falei da impossibilidade de se fixar subsídios diversificados, né? E o doutor LB já trouxe aqui até uma consulta que foi feita ao Tribunal de Contas sobre essa preocupação de poder fixar. Então, é por questão da isonomia, né? Que você não pode ter salário diferenciado pelos mesmos cargos, é totalmente impossível se fixar
diferenciado,
né?
Seria então mais prático, eu tenho o meu entendimento também, que o vereador solicitou de grande importância, porque não desmerecendo ninguém, mas às vezes pessoas que atuam com mais responsabilidade, tem aquele que às vezes atua de forma não eficaz, né? Mas infelizmente a lei nos proíbe, né, vereador? Mas então, vai continuar sobre a vista do vereador Arnaldo. O projeto de 416 se dispõe sobre o pagamento de débitos e obrigações do município de Jaci no termo do artigo 100, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, decorrente de decisões judiciais consideradas de pequenos valores. RPV. Primeira votação. O vereador que foi de acordo com a sentada, contrário que levando no senso. Obrigado.
Senhor presidente, você podia repetir para mim quais foram os projetos que o vereador Arnaldo pediu vista?
O projeto de número 7, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito. O 8, que fixa o subsídio dos secretários municipais. E o 2, dos seus vereadores. O projeto 616 se dispõe sobre conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a justiça comum e juizado especial e da outra providência. O vereador que é de acordo, já se encontra aqui o parecer do seu jurídico e os vereadores estão aí também as comissões já com os prazos aí de acordo com o regimento. O projeto 916 que declara a música e o evento gospel como manifestação cultural e da outra providência. Doutor e vereador Nelson, em primeira votação. Vereador que é de acordo com sentado, contra que levando no senso. O projeto 1016, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus, no âmbito do município de Jaci da Outra Providência. Doutor e vereador Nelson, primeira votação. Vereador que é de acordo com sentado, contra que levando no senso. O projeto 1116, também que altera o artigo 7 da Lei Orgânica, número 879, de 11 de junho de 2006, e a Lei Ordinária, número 10101, de 30 de março de 2010, que denomina logradores do bairro Ipiranga, também já se encontra aí com o Brasil, senhores vereadores. E vai estar sendo colocado em discussão e votação. Todos que se encontram com o parecer, os seus juízes, de acordo com o prazo que também, próxima reunião, será sendo colocado em discussão e votação. O projeto 1216, que denomina de Sebastião Reis da Costa, logradores específica. Primeira votação. Vereador que é de acordo com o descantado, contra a semana festa. Projeto de lei complementar que altera a redação das leis complementares 872-2006, de 6 de junho de 2006 e 883-2006, de 19 de junho de 2006, da outra providência. Primeira discussão e votação. Vereador que é de acordo com o descantado.
Está em vista.
Não, não é isso não. Não é isso não. É o outro dois. É o outro dois. Não, o outro dois. Tem dois? Tem dois dois.
Não tem dois dois, não.
Primeira votação. Não, é o outro. Vereador que é de acordo com o sentado, contra o senhor manifesto. Obrigado. O projeto de lei complementar. 816, se acrescenta o inciso 3º do artigo 42, o inciso 5º do artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 66, todos da lei complementar no 758-2003, do plano diretor. De acordo aqui com o entendimento do nosso assessor jurídico, vou estar marcando uma audiência pública, as comissões estão aí, porque que alteração do plano diretor, o executivo teria que haver feito já uma audiência pública. Não havendo feito, nós vamos estar conversando aí com os vereadores para estar agendando aí uma audiência pública com relação a esse projeto, que altera o plano diretor de acordo com a lei. E se encontra aí com as comissões permanentes. O projeto 116, que autoriza a transição via áudio das reuniões da Câmara Municipal, se encontra com as comissões permanentes. E o 2, aqui 16, é o que se encontra sob vista do vereador Arnaldo. Os trabalhos serão suspensos pela abertura da presente reunião.